Só que agora a gente vai para o Nordeste brasileiro, para o estado do Maranhão, onde o governador do estado, Flávio Dino, está conversando com a gente a partir de agora. Bom dia, governador, tudo bem?
Bom dia, é um prazer falar com vocês, todos os ouvintes.
Governador, a gente acabou de falar com o repórter Larissa Rosa, onde foi confirmado pela foi confirmado agora pela manhã o primeiro caso da variante peruana, chamada C37 no Rio Grande do Sul, e um caminhoneiro que passou pela Argentina com seu caminhão e adentrou pela parte oeste do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Itaqui, e tá, quem esteve com ele já está afastado e a gente está cuidando para que essa variante não se espalhe, né? É interminável, né, governador? É interminável. Todo dia uma notícia ruim. O senhor sente a mesma coisa? O senhor que trabalha diretamente com isso e no combate a isso?
15 meses de muita dificuldade. Você tem razão. Nós precisamos fortalecer os três eixos essenciais. O primeiro, a vacinação. O segundo, medidas preventivas. O terceiro, assistência hospitalar. É um caminho internacionalmente adotado, temos que continuar a fazer, perseverar e qualificar, melhorar isso no Brasil. Essas variantes lembram que não existe saída individual para um problema coletivo. E por isso a vacinação tem que avançar em todos os estados, em todos os países, para a gente poder se livrar desse momento de trevas que infelizmente se abateu sobre o nosso país e sobre grande parte do mundo. Eu acho que a tendência agora é nós melhorarmos, mas ainda teremos meses de muita, muita dificuldade, sobretudo no Brasil, como os indicadores estatísticos lamentavelmente retratam.
Governador, como é que está a vacinação? A nossa pauta de trazer aqui é o dinheiro, né? O inusitado de um pagamento, de um prêmio, né? Para as pessoas se vacinarem. Mas como que está o Maranhão hoje em porcentagem, em distribuição de primeira dose e segunda dose?
Nós estamos lutando muito para que, em primeiro lugar, haja vacina. Porque só a vacinação tendo vacina. Então, esse é o nosso foco principal. Conseguimos avançar bastante em algumas regiões, no caso, a região metropolitana de São Luís. Na ilha de São Luís, são 1.400.000 habitantes. Conseguimos avançar bem, porque houve a ameaça daquela cepa indiana, chamada indiana, e isso fez com que nós conseguimos doses extras de vacinas e, com isso, conseguimos avançar. Nas outras regiões também, temos a negociação com a compra direta de imunizantes da Rússia, e lutando muito para que as pessoas tenham acesso à vacina. Nós temos feito o apoio do governo do estado aos municípios, inclusive com ações próprias. Hoje irei à cidade de Alcântara, que é uma cidade colonial aqui, muito conhecida, onde há a base aeroespacial brasileira, e nós vamos chegar lá 100% da população adulta com dose número AD1, a primeira dose. Vamos lá registrar isso como um momento importante. São 217 cidades, são ritmos bem diferentes de vacinação, mas eu acredito que até setembro a gente consegue chegar a 100% da população adulta. Esse é o nosso objetivo.
O Maranhão vai sortear, né, de 1.000 a 10.000 reais para quem se vacinar, né? Vai ser uma espécie de loteria, sorteio. É isso?
Isso, porque nós estamos vendo no Brasil todo dificuldade na procura da segunda dose. Isso também está retratado aqui no Maranhão. E as pessoas, às vezes, têm efeitos adversos na primeira dose, ou às vezes imaginam que já estão imunizadas.
É baixa a procura para a segunda dose no Maranhão?
Sim. Nós temos no Brasil 4 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda, né? E a gente tem desinformação também, todo dia fake news, mentira. Autoridades políticas, inclusive irresponsáveis, se dedicam a isto. Então, a ideia da premiação, que alguns poderiam considerar dispensável, é criar uma animação, um incentivo, criar mobilização social em torno da segunda dose. Então, você prêmio, sorteios, vamos fazer todo domingo e vamos sortear lá entre 1.000 e 10.000 reais, é uma forma também de apoiar as famílias nesse momento de dificuldade.
Bom, o senhor passa uma dificuldade que eu acho que quase todos os governadores estão sentindo, né? Há uma promessa nos governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo de que o processo de vacinação seja mais massivo, digamos assim, para quase todas as idades, com a primeira dose no mês de setembro, julho, agosto, setembro, vamos colocar assim. Qual promessa o senhor pode fazer para a população do Maranhão?
É a nossa previsão hoje, sobretudo se nós tivermos acesso a Sputnik, como nós estamos lutando, nós temos convicção que é possível cumprir. Lamentavelmente, a gente sempre fica em dúvida um pouco, porque tem esse problema da dependência do fornecimento do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo, da República Popular da China. E o Brasil, nesse instante, não se notabiliza por manter uma boa política externa. De vez em quando, o presidente da República cria uma confusão e atrapalha um pouco. Então, eu acho que, correndo tudo bem, essa meta de setembro é factível. Agora, sempre ficamos, todos nós, vocês, eu, a população de modo geral, meio com o pé atrás e em dúvida. Mas o que é importante entender é que esse é um esforço, esse é um trabalho contínuo. Todos os dias nós lutamos para cuidar dos estoques, gerenciar, fazer uma gestão ativa dos estoques, saber onde você coloca as vacinas disponíveis de acordo com os indicadores epidemiológicos. E isso, no caso do Maranhão, é feito todos os dias. Eu quero crer que, se não houver nenhum fato novo, negativo, essa meta de setembro é factível.
Governador Flávio Dino, do Maranhão, quem vai fazer a ponte agora sou eu com Brasília, porque está a nossa repórter lá, Débora Cademartori, acompanhando a CP da Covid, e ela tem uma questão a fazer para o senhor lá de Brasília, se o senhor permitir, por favor. Débora.
Eu tenho duas perguntas, na verdade, Potter. A primeira, em relação à vacinação no Maranhão, eu sigo uma influencer muito conhecida no Maranhão, que se chama Tainara Ogê, e ela tem 29 anos. Ela postou nas suas redes sociais ontem que ela conseguiu se vacinar, porque chegou a vez dela no Maranhão. E eu queria saber do governador Flávio Dino por que isso está acontecendo no estado do Maranhão. Hoje de manhã, o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre falou que muita gente, quando chega à sua idade, não vai simplesmente no posto de saúde para se vacinar. Eu queria saber do governador se essa aceleração da vacinação no Maranhão é porque justamente as pessoas não estão indo se vacinar nos postos de saúde, governador.
Nós temos vários fatores, Débora. Um deles, já sublinhei, que foi o fato de nós termos obtido 300 mil doses de vacinas adicionais para a região metropolitana de São Luís, em face da chegada de um navio com indianos, com a cepa indiana. Depois nós temos a chamada gestão ativa de estoques, que é feita pelo governo do estado todos os dias, alocando vacinas a partir de reservas técnicas de 5% das vacinas, e com isso você consegue identificar os pontos de maior estrangulamento da ocupação hospitalar e alocar vacinas nesses locais, que é o caso da região metropolitana de São Luís. Em terceiro lugar, nós tivemos algumas alternativas vacinais que foram destinadas exclusivamente à capital e região metropolitana, no caso a vacina Pfizer, pelas condições de transporte e de armazenamento. E há também um certo absenteísmo. Então, eu apontaria a soma desses fatores e, de fato, no caso da Ilha de São Luís, que são 4 municípios, a capital e mais 3, nós estamos vacinando já com 25 anos, 26 anos, e avançando, né? Todos os dias, como mencionei, a cidade de Alcântara já vacinou com 18, que é aqui também colada em São Luís. Há outras cidades do Maranhão que estão com 50, com 55, são 217 cidades. Mas no caso da região metropolitana, nós estamos bem avançados. E
o senhor não tem o percentual, né, dessa abstenção?
Na verdade, assim, hoje ainda não é possível medir, porque no caso do governo do estado, nós estamos fazendo ações próprias de complementação da ação das prefeituras, exatamente para poder cobrir essas lacunas, né, dar uma segunda chance. Inclusive, a Itaína Araújo, que você mencionou, que de fato é uma pessoa muito conhecida no nosso estado e no país, se vacinou num ponto do governo do estado, num bairro aqui chamado Cidade Olímpica, exatamente porque ela foi a esse ponto de vacinação do governo do estado. Eu acredito que mais um mês a gente vai ter um panorama mais claro, porque a prefeitura, as prefeituras, no caso da ilha, optaram em ir reduzindo a idade para não ficar vacina estocada, e nós estamos concordando com isso e fazendo as ações do governo do estado complementares para exatamente suprir lacunas, pessoas que não compareceram ter uma segunda oportunidade.
Governador Flávio Dino, saindo, tirando a sua torcida e colocando a sua análise, porque nada melhor do que políticos para fazer análise de política, né? Claro que sem a torcida. Quem é o próximo presidente do Brasil? Se mantém com o governo, com o presidente Bolsonaro ou algum outro nome pode aparecer e retirar o presidente Bolsonaro de Brasília? Análise mesmo, sem nenhuma torcida.
Análise não é questão de apenas torcida. Eu tenho convicção que em 2023 Bolsonaro não estará no Palácio do Planalto. Isso, eu tenho essa avaliação, essa análise pelo desastre que ele vem produzindo em todas as áreas. Agora nós estamos vendo gás de cozinha aumentando, energia elétrica aumentando, alimentos, para não falar, obviamente, dos crimes reiterados sobre a pandemia. Agora mesmo, ontem, de novo, ele disse que a vacina Coronavac não funciona. Quer dizer, ele é um serial killer. Quando a gente pensa que ele está se regenerando, ele vai lá e comete o crime de novo. Ele finalmente descobriu o telefone da Pfizer, ligou na Pfizer. Muita gente ficou feliz. Aí, no dia seguinte, ele disse que a vacina não presta, e desestimulando a imunização. Então, acho que o conjunto da obra é muito ruim. E acredito que o julgamento vai ser desfavorável a ele.
O senhor disse que não será ele e ainda deu a sua opinião do porquê. E quem será o próximo presidente ou a próxima presidente da República?
É muito difícil, nesse momento, assim, cravar, afirmar que vai ser A ou B. Eu acho que hoje o candidato mais forte, aquele que aparentemente avança, que vem ampliando, é o ex-presidente Lula. Eu diria, assim, sem medo de errar, se fosse apenas um analista, né, é que ele é o favorito, eu diria, nesse momento, na disputa presidencial de 2022.
O senhor vai para o PSB?
Tenho pensado no assunto. Infelizmente, não é uma definição que consiga ser adotada assim no prazo muito acelerado, porque você tem definições legais. Hoje mesmo tem uma tentativa de votar um projeto das federações na Câmara, votou a urgência semana passada. Eu tenho pensado nisso. Nesse mês de junho deve ter algum anúncio, alguma decisão. Eu tinha me comprometido comigo mesmo que seria no mês, até o dia de Santo Antônio, 13 de junho. Agora eu estou marcando até o dia de São João, que é 24 de julho.
O importante é acertar o santo, né?
É, porque Santo Antônio é santo casamenteiro, mas São João também é forte.
E aí o senhor indo para o PSB, o senhor é candidato à presidência da República?
Não penso nisso. Eu tenho construído aqui uma pré-candidatura ao Senado. Eu acho que essa é a tendência mais forte, eu diria, mais provável.
Perfeito. Governador, bom trabalho com a vacinação aí no Maranhão. Obrigado pelo carinho de nos atender.
Obrigado, Pota, Davi, Débora e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia para vocês.